Vereadores e aos ouvintes da rádio Buritis FM 88.5. Convido a vereadora Nilva para fazer a oração inicial.
Boa noite. Que nesta noite, no clamor, né, do desespero das famílias, né, enlutadas, das famílias das pessoas que estão nos leitos dos hospitais, em UTIs, né, nas unidades mistas, aqueles que estão à espera de uma UTI, e por esse momento tão trágico que nós estamos vivendo, nós vamos fazer um minuto de silêncio. E por todos aqueles que trabalham na área de frente do enfrentamento do Covid, que são tantos, médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas, né, os auxiliares de serviços gerais, aqueles que estão ali limpando o ambiente, o espaço físico, os motoristas, para todos aqueles, né, que estão também agora psicologicamente abalados, nós vamos louvar e agradecer a Deus, e louvar, e orar, e bater o joelho em terra, e pedir por eles, né, para que eles sejam firmes na fé, fortes no amor, no respeito, na compreensão, e nos valores que o nosso povo está perdendo. Então, juntos nós vamos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
A palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha. Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Considerando o decreto municipal número 1259/2021, dispensamos a leitura da ata da 8ª reunião, visando reduzir o tempo de exposição entre os vereadores. Informo que a ata foi encaminhada para todos os edis e será considerada aprovada após anuência de todos. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências recebidas. Ofícios número 12 e 13 de 2021, em resposta ao requerimento número 5, de autoria dos vereadores Geudo e Faguinho, e requerimento número 2, de 2021, de autoria do vereador Faguinho. Correspondências expedidas. Ofício número 23, de 2001, ao Executivo Municipal, encaminhando proposições aprovadas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Quero apresentar um requerimento aqui de autoria minha, Flávio Galvão, presidente desta casa, e do vereador Geudo da Mariquita. Requerimento número 7/2021 requer informações sobre o cumprimento da lei complementar municipal número 099 de 7 de março de 2014.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria de apresentar uma indicação aqui, número 18, de autoria do vereador Geudo da Mariquita, o presidente dessa casa, Flávio Galvão. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Quero apresentar aqui também uma indicação, número 019-2021. Devolvo a palavra, senhor presidente. Devolvo a palavra, senhor presidente. Essa indicação é de uma rotatória ali no cruzamento ali da Avenida Pedro Valadares Veciani, de esquina com Bandeirante, em frente ali o posto 3M. A reivindicação aí do pessoal aí diz que está correndo muito risco ali de acidente e pediu para sugerir uma rotatória ali. Desde já, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Gostaria de apresentar uma indicação, uma implantação de uma academia, número 17, a indicação, senhor presidente. Implantação de uma academia ao ar livre aos canteiros situados na Avenida Paraná, do bairro Veredas, bem como a implementação de arborização e projeto de revitalização do local. Também gostaria de apresentar a indicação número 16, análise de viabilidade para a instalação de um redutor de velocidade com a devida sinalização nas imediações na Rua Floresta, esquina com a Rua Barbosa, entre a Câmara Municipal e entre aqui a Refrigás. Também na Rua Monte Azul, bairro Veredas, em frente ao antigo campo do Buritis. Devo a palavra ao senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando que a cada vereador dispõe de um prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas vereadores dessa Casa de Lei, aos ouvintes da Rádio 88. Nesta noite, eu quero passar umas informações sobre as estradas, o patrulhamento das estradas. Nós estamos com uma patrol na região do São Vicente, onde o planejamento é assim que terminar ir para a Vila Rosa. Estamos com duas patrol aqui na estrada, indo para o Naí, aqui para onde tem a fazenda, a Chapada lá em cima, a Serra Cima, Panambi. Tem duas patrol, que amanhã, com certeza, eles terminarão de fazer a estrada. Irão para atrás do pé da serra, que é onde vai sair da Mãe Lourdes. E assim que terminar, até quinta-feira, o Douglas acredita que na quinta-feira, essas duas patrol, elas irão para a região da Barriguda 1, Barriguda 2 e Barro Vermelho. Essas duas patrol irão fazer as estradas dessa região. Terminando lá, é para ficar todo mundo atento, que se quiser alguma informação, para saber onde é que as patrol estão. Terminando a barriguda 1, 2, essa região da barriguda, Barro Vermelho, essas duas patrol, elas irão aqui pelo Taquaril, Gado Bravo, Vila Cordeiro, Palmeiro, e encontrará com as outras que nessas outras que sairá lá do São Vicente e lá para o Pasmado. Então, elas encontrarão lá para fazer toda essa região daqui também. Então, que fica, né, todo mundo sabendo, apesar que nós estamos com as estradas ruins, agora, né, a chuva vai dar uma amenizada e, com isso, as patrol pode estar agora, né, recuperando as nossas estradas. Algumas pessoas têm me procurado para saber se tem como arrumar os galhos, as vicinais. Eu, conversando com o secretário, o Douglas, ele disse que, no momento, como as estradas, né, o município é muito grande, eles não estão tendo esse tempo de estar fazendo os galhos. Mas só mesmo se for uma emergência mesmo, uma urgência muito grande para poder, porque senão eles não conseguem, porque o município é muito grande. Mas, né, aqueles que precisarem, né, não deixam de procurar o secretário Douglas e nem a secretaria lá, né, de transporte lá, de obras, né, do transporte. E quero falar também aqui um pouco, novamente, sobre o Covid. Senhor presidente, tem um áudio do José Juliano. Eu gostaria de colocá-lo, ele, para as pessoas ouvirem. O que vai nos interessar também nesse áudio é mais para o final, mas é um acontecimento que o José Juliano, ele precisou de ir na rádio também lá para dar uma explicação ao povo, a todos nós que somos responsáveis, né, pela pandemia que nós estamos vivendo. Então, eu vou pôr esse áudio para que nós possamos ficar interagidos.
Pela ordem, presidente.
Ah, vai tocar. A vereadora vai colocar o áudio, vereador Branquinho.
Oi?
O que ele tinha falado, pode falar.
O que me traz aqui nessa importante emissora é a necessidade de esclarecer um fato que está circulando aí nas redes sociais, uma reportagem do jornal O Tempo, que traz uma relação dos servidores das unidades regionais de saúde da Secretaria de Estado de Saúde, taxando-os como fura-fila da vacina Covid-19. Então, o que eu tenho para esclarecer a vocês é que o que acontece é que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ela abriu uma CPI para investigar a vacinação dos servidores da gestão da saúde que foram imunizado com a Covid-19, tanto no nível central como nas unidades regionais de saúde. O que acontece é que, na unidade regional de saúde, na maioria dos estados, nenhum servidor foi vacinado em desacordo com o Plano Nacional de Imunização. O Plano Nacional de Imunização e a Deliberação CIB, que determina os grupos prioritários de vacinação no estado, foi obedecido fielmente. O NAI, a coordenação de imunização de Unaí, é muito rigorosa contra esses critérios de vacinação. Então, os profissionais da Unidade Regional de Saúde foram vacinados nas unidades de saúde de Unaí pela equipe de imunização do município, de acordo do enquadramento dos grupos prioritários. Então, nós enquadramos como profissionais da gestão de saúde, que são os administrativos. E por que que o Plano Nacional insere esses profissionais na lista de prioridade? Nós, da gestão de saúde, estamos inseridos porque, primeiro, nós trabalhamos com 12 municípios. E é dessa equipe da gestão regional que nós temos providenciamos a abertura de leito de UTI, a abertura de leito clínico, a gestão de medicamentos, gestão de oxigênio, a inspeção sanitária nas unidades de saúde, a coleta das amostras e o envio das amostras de Covid para a FUNED. Nós temos aí a distribuição de vacina para todos os municípios, a dispensação de medicamento de alto custo para toda a região. Nós recebemos pacientes de toda a região, nós recebemos secretário de saúde de todos os 12 municípios, motorista. Ou seja, se algum dessa equipe for contaminado pela Covid, nós temos duas situações graves. Primeiro, que vai prejudicar
o atendimento dessa pandemia na região, porque nós não temos pessoa para substituir. Dois, uma pessoa contaminada dissemina para 12 municípios, porque o jeito que ele recebe, ele atende pessoas de 12 municípios. Então, no sistema de guerra, a equipe de gestão, a equipe de logística, ela tem um fator primordial para minimizar o impacto dessa triste pandemia que nós estamos vivenciando e que está sendo negligenciada por muitos. Então, nós estamos, em meu nome, em nome dos meus colegas aqui da unidade regional, nós estamos decepcionados e tristes com a divulgação dessa matéria no jornal O Tempo, circulação na rede social, porque busca denegrir a nossa imagem, que não é essa a realidade. Nós trabalhamos aí, quem convive conosco, as nossas famílias aí, 10, 12, 15 horas, 24 horas quase, final de semana, para tentar minimizar esse impacto dessa pandemia na vida das pessoas e das famílias. Então, nós estamos aqui comprometidos com o combate dessa pandemia. Todos nós, do nosso grupo e da gestão, são pessoas responsáveis que se doam a cada dia. Mas também nós entendemos que muitas vezes, às vezes as pessoas não estão buscando o bem comum, mas sim se promover em cima das outras pessoas. Então, Frank, eu agradeço pela oportunidade de fazer esse esclarecimento nessa importante rádio que é ouvida por todo o município, toda a região. E para finalizar, mais uma vez, eu peço o apoio de cada cidadão, que somente assim, somente com a participação de todos, tenhamos condições de minimizar esse grande impacto da pandemia que já está ceifando muitas vidas diariamente. A pandemia não olha classe social, ela não olha cultura, ela não olha raça, ela não olha cor, ela não olha se a pessoa tem dinheiro ou não. Hoje você pode ter dinheiro no bolso, você não consegue uma internação. Nós estamos com a taxa de ocupação de 100% de leito clínico, 100% de leito de UTI. É a perspectiva que nos próximos dias, no Brasil, vai faltar medicamento, vai faltar oxigênio. E nós estamos aí lutando para que isso tenha o menor impacto possível em nossa região. Então, conto com o entendimento de todos, a Unidade Regional de Saúde está à disposição para sanar qualquer dúvida que ainda pode pairar no ar. Muito obrigado, Frank, pela disponibilidade.
Então, esse aqui é o José Juliano, ele é o diretor, né, da GRS, aonde, né, que nós dependemos, né, dela, Buritis, né, depende dessa GRS que está, era em Patos de Minas, agora está aqui em Unaí. Então, é como ele disse, depende de nós. E que todos nós somos responsáveis. Não é momento de criticar aqueles que estão à frente, né, duvidando deles. Aqui em Buritis, não só aqui, eu quero fazer uma referência a respeito daqui. Quem assistiu o Fantástico ontem pôde ver como está colapsado a saúde no Brasil. Como os nossos médicos, as nossas enfermeiros, técnicos, todos aqueles que estão na linha de frente, estão precisando de ajuda. Porque não aguentam mais ver o sofrimento das pessoas, ver a falta de UTI, ter que escolher quem vai e quem não vai. É como ele disse, não adianta ter dinheiro no bolso. Se adoecer nesse momento e precisar de uma UTI, de um leito, vai ter que ficar na fila, vai ter que esperar. Buritis ontem fez uma carreata, né, pela própria saúde, pela própria equipe de saúde. Um grande funcionário, né, um grande profissional, deu a ideia, já tem mais de uma semana que ele está com vontade, né, de chamar a atenção da população. Ele não fez para atacar, ele não fez a mando de gestor, não. Ele fez porque o coração dele está chorando, ele não está aguentando. Então ele, junto com toda a equipe de frente aqui da nossa cidade, ele fez, eles fizeram, eles foram à rua, o povo acompanhou, foi para clamar realmente a nós, pedir para o povo, fique em casa. Fique em casa. Saia só o necessário. Nós não podemos amanhã ter os remédios, ter oxigênio. Talvez nós vamos ver o nosso pai, a nossa mãe, o avô, a avó, o próprio filho, a filha, precisando e não vai ter como ajudar. Então foi por isso. Eles querem sensibilizar a nós. Eles querem sensibilizar os jovens, aqueles que não estão aguentando, que estão fazendo as suas festas nas suas casas, com as suas famílias, ou na zona rural, em algumas chácaras aqui perto. Eles estavam querendo é sensibilizar, porque eles também não estão aguentando mais. Eles têm medo de chegar em casa. Eles têm filho, eles têm família. Então, o que eles fizeram ontem foram isso. Eles não fizeram nada a mando de ninguém. Eles não foram à rua ontem para fechar comércio, não. O que adianta o comércio aberto se nós corremos o risco da manhã não ter quem vai ao comércio? A gente tem que sim, ter o exemplo na família. Hoje, né, nós ficamos angustiados porque corriam dois sobrinhos, crianças, estavam, não estão passando bem. E aí? E o choro? E o medo? O que que eles têm? Então, aí, nesse momento, mexe com a gente. Aí, nesse momento, nós perguntamos para nós mesmos. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo certo? Então, vamos fazer essa pergunta para nós. Por que que eu preciso de ir à rua toda hora? Por que que eu preciso de fazer uma festa? O que que é 10 dias? O que que é 15 dias? Nós ficarmos em casa, quietos, sair só por necessidade, para nos ajudar a conter a disseminação desse vírus desconhecido. Um vírus desconhecido, aonde todos estão lutando para vencer. Certo ou errado, mas todos, o Brasil, a nação, está trabalhando para vencer. Porque é muito triste nós saber que nós temos pessoas conhecidas, amigas, ali em Unaí, internada numa UTI, que não estão passando bem. De pessoas jovens, bem pertinho de nós, que morreram com 30 anos, com 34 anos. Então, isso é muito triste. Então, o que a equipe nossa, de frente do Covid aqui na nossa cidade, o que eles estão pedindo é isso. É misericórdia. É clamando para nós que a responsabilidade é de todos nós. Então, vamos ficar o máximo que nós pudermos em casa. Não é ordem. Ninguém quer fechar nada, não. É pelo contrário. Nós queremos, sim, que a nossa economia continue, que os comércios fiquem abertos. Mas nós precisamos dar a nossa contribuição. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não tem ninguém querendo fechar comércio de ninguém. Nós não queremos isso. Nenhum gestor quer isso. Nenhum gestor quer isso. Então depende de cada um de nós. Então não vamos arrumar um culpado nesse momento. E vamos respeitar. O respeito acabou. O amor acabou. Os valores acabou-se. Não tem mais isso no ser humano. Nem no momento desse que nós estamos vivendo. É muito fácil nós apontarmos o dedo. E se nós estivéssemos lá? Como será que nós estaríamos fazendo? Então vamos colocar no lugar de muitos. Então, nessa noite, o que eu tenho a pedir é que Deus tenha misericórdia realmente daqueles que não podem ficar em casa e que precisa de estar, assim à frente de um hospital. Eu peço misericórdia a Deus por vocês, porque eu posso ficar na minha casa. e vocês cuidando de nós. Então é isso que nós todos precisamos de fazer. Implorar a nossa população que fique o máximo. Aqueles que precisam de sair, saiam. E aqueles que precisam de sair, vamos respeitar. Vamos usar máscara. Não vamos entrar no comércio sem máscara, porque quem vai ser notificado é o comerciante que vai ser notificado. Vamos respeitar os fiscais. Eles não estão indo impor nada, eles não são arrogantes, não. A vigilância sanitária vão respeitá-los. Quando eles bater na nossa porta, quando eles me parar na rua e falar que eu tenho que usar a minha máscara certa, tampando o nariz e a boca. Vamos fazer parte dessa construção de disseminação desse vírus. Não é contrariar, não é ir para as redes sociais, não é ir para grupo, denegrir imagem das pessoas. Porque amanhã pode estar acontecendo comigo. E aí? Então, todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis nessa disseminação desse vírus. É esse o meu pedido. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Eu quero aqui parabenizar todos os funcionários da saúde, em especial ali os que estão na linha de frente ali do postão, os guardas, motoristas, os enfermeiros, médicos, em especial o amigo e grande profissional Silvano. Eu acompanhei ele na quinta-feira no gabinete, onde, vereadora Nilvia, a ideia desse movimento foi dele, partiu dele. Eu acompanhei ele no gabinete para ele estar pedindo autorização ao prefeito se podia estar fazendo esse movimento, que é para simplesmente sensibilizar a população a usar máscara e se prevenir, porque só eles sabem o que estão passando ali. Inclusive ontem o Silvano se emocionou falando ali na carreata. Quero deixar aqui meu abraço a todos ali da saúde. Quero dizer também aqui que o secretário Douglas informa a todos ali que precisa de transitar ali pela Balsa São Domingos, que ela estará interditada por um tempo, porque não está encontrando um profissional que tenha o curso, que é a RAIS, que é uma autorização da Marinha para estar sendo contratado. Se ele contratar qualquer pessoa ali, certamente a Marinha vai vir notificar a prefeitura e interditar a balsa. Provavelmente semana que vem já voltará ao normal.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
A palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Gostaria de pedir a vossa autorização para pedir nota de pesar que entes queridos que nós perdemos, no caso Ronei da Ótica Vênus, Ana Paula e Matheus, o qual um servidor lá da VP, a esposa dele trabalhou conosco um bom tempo aqui, era secretário do Dr. Fernando. Então gostaria de pedir nota de pesar para os familiares dessas pessoas.
Sim.
Tá ok? Que essa casa encaminhe nota de pesar para eles.
Pois não, vereador.
Excelentíssimo presidente, gostaria de falar um pouquinho também a respeito da vacina dos idosos. Estamos vendo uma certa dificuldade, na verdade, para esses idosos hoje, que nós pedimos tanto para não aglomerar, vereadora Nilva. E na hora que eles vão vacinar, eles acabam aglomerando. Tem que descer do carro, entrar dentro do local de vacina. Por que não montar uma tenda e montar um drive-thru? Eu acho que seria uma coisa de pensar. Isso é um pedido deles mesmo, que fizeram esse pedido para mim, pessoas idosas. Né? Então, que aí eu acho que seria bem melhor para que... Tem idosos que têm dificuldade em locomoção, tudo. O que não tiver carro, peça até para nós mesmos. Nós estamos em disposição, os santos queridos, parentes. Que levasse eles até lá, para que eles aglomerem o mínimo possível nesse momento, né? Que a gente se prega tanto não aglomeração, aglomeração. Então nós estamos aqui fazendo esse pedido para que a secretária de saúde nos ouça e ver se realmente pode atender esse pedido dessas pessoas que estão sendo hoje vacinada, graças a Deus, né? Quero aqui também agradecer a deputada Raquel Muniz por mais uma vitória. Perfuramos um poço artesiano no pé da serra, no qual esse sábado é um recurso liberado pela deputada Raquel Muniz, ex-deputada, na verdade, mas continua atuando, porque não basta, não precisa você estar na cadeira para buscar os recursos, basta querer, né? Então, todos nós podemos manter o exercício de cidadão lá fora e buscar as emendas para o nosso querido e amado Buritis. Então furamos lá um poço artesiano lá na Fazenda Pé da Serra, lá no Seu Joaquim, conhecido como popular Quinca. Pessoa maravilhosa, na qual a gente tem um grande conhecimento. Gostaria também de dizer, presidente, a respeito da resposta de um requerimento no qual essa casa encaminhou ao executivo, achei uma resposta tanto quanto deselegante. Se o vereador quiser adquirir cópia, que ele pague do bolso dele. Vá lá, tira as cópias e pague do seu próprio bolso, que o município não tem obrigação de prestar conta de um requerimento. Eu gostaria de deixar o excelentíssimo prefeito, nesse momento, que a partir do momento que nós votamos um requerimento nessa casa, ele passa a não ser mais o requerimento do vereador Geuda Mariquita. Ele passa a ser um requerimento dessa casa de lei. Então, eu gostaria que tivesse um pouco mais de respeito por nós, vereadores. Espero que vocês não tenham uma resposta como essa, desagradável. Não vou tomar, nesse momento, as decisões cabíveis, porque o vice-prefeito foi muito gentil de me ligar pela manhã e me pedir que aguardasse, que ele viria até essa casa para conversar com nós, vereadora Nilvia. Então fica sendo tipo um afronto. Se necessário for pagar, o vereador Geuda paga do bolso, o vereador Faguinho paga do bolso, que é, autor desse requerimento. E se necessário for, nós fazemos uma vaquinha entre os nossos colegas vereadores e pagamos. Só que eu vejo que tem tanta coisa para fazer economia que não está sendo economizado. Tanto quanto pegar um carro para levar a secretária em Brasília e buscar a secretária em Brasília. Isso não é economia, não? Deixa de responder um requerimento de grande relevância para essa casa, vereadora Vânia. Mas no momento de pegar um carro abastecido com o dinheiro da população de Buritis para levar e buscar o secretário, não precisa de pensar na economia, vereador Endel Durães. Não precisa. É vergonhoso. As respostas que nós estamos tendo dos requerimentos hoje, vereadores, é vergonhoso. Né? Então isso me deixa um tanto quanto chateado. E acabamos de falar agora da linha de frente do Covid. Né? É um assunto que dói muito. É difícil para todos nós, estamos sofrendo, cada um procurando um canto, se resguardando, né? E você vê uma manchete nesse momento do assessor de imprensa do prefeito soltando no Facebook: o prefeito é candidato a deputado estadual, meus nobres colegas vereadores. Isso é momento de cuidar de saúde, é momento de respeito pela população. Não é momento de fazer política, não, vereadora. Está aqui, vereadora Nilva. Está aqui, minha irmã. Isso é momento, nós estamos aqui consolidando um com o outro, chorando e pedindo, e o prefeito das primeiras páginas como candidato a deputado estadual pelo Noroeste de Minas. Isso muito me envergonha. Isso, população de Buritis, me envergonha. Nós aprovando os projetos para comprar vacina para o município, para nós imunizar a nossa população, e o assessor de imprensa do prefeito, lançando o prefeito nas primeiras páginas, está aqui no meu celular, vereadora Nilva, como candidato a deputado estadual pelo Noroeste de Minas. Prefeito, põe a mão na consciência. Respeita Buritis, prefeito. Respeita a população. Isso é momento de união. É momento de força. É momento de oração. Não é momento de você aproveitar das desgraças dos outros para se lançar candidato a deputado, não, vereadora Nilva. Diga para mim, vereadora, se não dói. Dói muito, vereadora. Essa população nossa merece um respeito maior, presidente dessa casa. Flávio Galvão, nós estamos enterrando os entes queridos e o prefeito se lançando a deputada estadual. Jesus, e onde nós vamos chegar, vereadora Cibele? Diz para mim. Aonde, vereador Faguinho? Aonde, vereador Zanã? Aonde, vereador professor Branquinho? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, como é que você se prega a união no momento que nós temos que dar mão, esquecer lado político? Esquecer lado político, gente. População de Buritis, estamos pagando o preço que nós fizemos, né? Estamos pagando o preço, população. Dói muito. Como dizia nosso nobre colega vereador Carlos Fernando, né? Momento de oração, momento de dificuldade, pessoas querendo buscar proveito em cima das desgraças dos outros. Deixo aqui meu entristecimento, vereadora Nilva. Eu me sinto envergonhado de ser político nesse momento. Nesse momento. Peço a nota de pesar para duas pessoas que morreram com Covid. Nós estamos hoje, parece que com 14, né, na nossa cidade. E sendo lançadas as primeiras páginas do Facebook, o nosso futuro deputado estadual pelo Noroeste de Minas. Futuro deputado pelo Estado de Minas, né? Mas será que a população de Buritis está vendo isso? Prefeito, você tinha que estar aqui dentro de Buritis trabalhando. Esquece a prefeitura e vai fazer papel de médico. Eu, na situação hoje, de um prefeito, eu sendo médico, vereador Nilvio, eu estaria dentro do postão hoje atendendo essa população nossa que está sofrendo. Muito, vereadora. Muito, vereadora. Está sofrendo muito. E vai o assessor de imprensa, lança o deputado estadual do Noroeste de Minas. São 12 cidades, salvo me engano, né? Já está. Né? Deixo aqui o meu repúdio. O meu repúdio, vereador Faguinho. Esse é momento de trabalhar em prol de uma só direção. Salvar vida. Salvar vida. Né? Aí diz, vereador Geudo, é muito complicado. Vereador Geudo fala muito. Mas vereador Geudo não tem rabo preso com ninguém. Vereador Geudo fala a verdade. Tá? E o que eu estou dizendo, que leva a secretária e busca a secretária em Brasília, eu posso provar. Eu tenho provas concretas. Não estou mentindo em plenário, que se eu mentir em plenário, vocês podem caçar o meu mandato. Vocês podem caçar o meu mandato, tá? Vereador Nilva, eu provo. Estou dizendo com as minhas palavras que eu provo. E continua levando e buscando secretário. Inclusive, eu quero dizer aos vossos excelentíssimos colegas vereadores. Vou entrar, se vocês me dessem apoio, com uma emenda na lei orgânica desse município, para qual quem for candidato, quem for secretário e quem for vereador, tem que ter residência própria dentro de Buritis, vereadora Nilva. E tem que morar na residência. E tem que morar na residência, vereadora Nilva. Nós vamos entrar com essa emenda na lei parlamentar, meus nobres colegas. Porque não basta ter residência. Ele tem que morar dentro do município. Arinos já existe essa emenda parlamentar na lei orgânica do município. Se você quer trabalhar, more. More dentro do seu município. Aqui é minha casa, aqui é a sua casa, nobres colegas vereadores. Vocês todos têm residência dentro do município e moram dentro da residência. Por que que secretário e prefeito pode morar fora? Não. Eles têm que morar no nosso município e ter residência própria e morar. Não basta ter residência. Tem que morar, vereadora Nilva. Tem que morar, vereadora Nilva. Essa cidade merece respeito. Deixo aqui minhas palavras aos nobres colegas vereadores. Me perdoe se eu ofendi os nobres colegas vereadores, mas vou manter a minha gestão falando a verdade. Fica à vontade, nobre colega. Fica à vontade, nobre colega vereadora.
Eu concedo uma parte, vereador Gildo.
Com a maior honra, nobre colega.
É, quanto a levar e buscar secretários, vocês já... Na nossa lei orgânica não tem nada que fale. Mas quando a gente não tem no nosso município, nós buscamos a lei maior, estado ou federal. E me parece, eu estive dando uma estudada, que tem nos decretos, tem as leis, entendeu? Estadual e federal, que dá suporte para secretários. E outra coisa, nós também precisamos de saber os relatórios dessas viagens. Os relatórios também, quando esse carro sai com um secretário e vai a Brasília, né, e ele fique lá, Aí nós temos que pegar o relatório desse secretário para saber se tem, se ele está a trabalho ou não. Entendeu? E eu sei do que vocês estão falando, porque houve também um assunto que um vereador também esteve na porta de um secretário em Brasília, né? Nós todos somos sabedores, vocês devem estar sabendo, também tirando fotos, vigiando. E um erro não justifica o outro. Não é assim que nós vamos conduzir a nossa política no nível sadio. Porque, infelizmente, a politicagem ela existe. Mas nós temos que ter coragem e hombridade. Eu, se eu tenho alguma dúvida, eu vou caminhar nas pessoas que eu tenho dúvida e vou dizer, eu vou estar na porta da sua casa para me ver quando o carro vai te deixar lá. Porque é constrangedor e pode trazer problemas quando eu ajo dessa forma. Então, nós temos que ter muito cuidado também com isso. Porque foi um constrangimento com a família e pode ocorrer sérios problemas quando eu ajo dessa forma, né? É um direito, é um direito. Eu só estou dizendo que assim, eu não faria. Como é que eu ia fazer? Eu iria até o secretário, né? Como nós aqui no passado, eu já fui até, questionei sobre, né, de não morar ou morar aqui, mas eu vou pessoalmente. Por quê? Isso é muito sério. Se nós queremos uma política sadia, se nós queremos resolver o problema do nosso município, tem que haver o respeito recíproco e mútuo. Porque, senão, não adianta também nós cobrarmos, né, desrespeitando. Nós também, um erro não justifica o outro. Então, nós temos que ser sabedores disso, né? E que o bom julgador por si se julga. Então, nós temos que ter muito cuidado. É só isso. Mas concordo com você. Vamos estudar essa possibilidade aí na lei orgânica que você falou. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Nada de que, nobre colega vereadora. A palavra está sempre à disposição. A constituinte, na verdade, pode rezar, sim. Pode não ser ilegal, mas é muito imoral. É muito imoral. Né? Outra coisa que eu queria ver aqui nesse momento, a questão do teste de Covid. Nós poderíamos ter um teste com mais rapidez. Nós temos aquele teste que você faz com 3 dias. Nós estamos fazendo um teste com 10 dias. Vai lá, faz o teste e não dá nada. Daí 13 dias faz o teste, dá Covid novamente. Aquela pessoa sai disseminando a cidade inteira. É onde eu digo para vocês, o nosso prefeito médico tinha que estar aqui nos ajudando. Tinha que estar aqui nos ajudando. Quero deixar aqui a todos vocês, muito obrigado, desculpe mais uma vez se eu fui importuno. Presidente, devolvo a palavra e tenha uma boa noite a todos vocês.
Pela ordem, presidente.
Sobre o assunto dos 9 vereadores que me antecederam a palavra, só quero dizer que, por mais que seja legal, é totalmente, vereadora, imoral um secretário usar um veículo oficial para deslocar de Buritis a Brasília, toda semana busca e leva o secretário para uso pessoal o veículo. Eu acho totalmente imoral, uma vez que estão, às vezes a gente procura, eu já procurou o vereador Faguinho aqui, porque está cortando veículos até mesmo para paciente com câncer. Estou dizendo que eu fui procurado por um paciente que não foi liberado o veículo. Depois, com conversa, o veículo foi liberado. Por mais que seja legal, é totalmente, vereadora, imoral. Eu, particularmente, andei na minha moto o tempo todo como coordenador no município, não andava em carro do município. E se imagina levar um secretário e buscar toda semana com a gasolina no valor de R$ 6,00 o litro. É totalmente vergonhoso. Com a palavra, vereador presidente. Branquinho.
Quero, nessa noite, cumprimentar a Vossa Excelência, presidente. Presidente Flávio Galvão, estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores aqui presentes. Quero também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo. Espero que estejam nos ouvindo pela rádio aí, 88,5, né? Voltou, está falando que o sinal voltou. Realmente estão nos ouvindo nesse momento. Cumprimentar também as pessoas que estão lá no Distrito de São Pedro, nos ouvindo também. O povo do meio rural de Buritis, o povo da cidade de Buritis, o povo de outras cidades também, que nos acompanha pela internet. Quanto a esse assunto que foi mencionado, a questão do transporte para Brasília e tal, vou dar minha opinião, eu concordo dentro do município. E olha que dentro do município já foi questionado, né? Porque eu moro dentro eu moro no distrito de São Pedro e lá é Buritis, né? Ou não é Buritis, né? Ou se morasse em Serra Bonita também é Buritis, né? Agora, fora de Buritis, fora do município, realmente eu também não concordo. Por mais que haja, se houver legalidade, que eu acho difícil, pouco provável isso, mas realmente, como o presidente disse, isso é muito imoral, essa prática aí realmente é muito complicada. No meu ver, eu realmente não concordo com essa questão aí. Quero dizer que, em conversa agora há pouco aqui, há poucos minutos aqui, sobre a questão do respirador que eu consegui, nós sabemos que durante essa pandemia está muito difícil, muito complicado você conseguir qualquer coisa que seja. E a gente tem algumas coisas encaminhadas aí que logo nós vamos estar anunciando aqui. E esse respirador, fiquei tão feliz com essa conquista desse respirador, que é algo tão fundamental e tão importante nesse momento de pandemia. Nós sabemos que a situação ela é seríssima, ela é gravíssima, é complicadíssima. Vamos colocar tudo no superlativo, porque realmente o negócio é muito sério e muito complicado. A vereadora disse aí, um período longo aí, realmente não precisa nem falar mais sobre essa questão. Muito difícil. Teve uma reunião aqui que eu disse, eu mencionei a questão de um cantor gospel, o Lázaro, que eu sou muito fã. Mesmo que tenha falecido, sou fã da obra dele, sou fã das músicas dele. Eu tenho esse fervor, assim, clamor por Deus dentro de mim. Eu não escondo isso de ninguém, não tenho vergonha nenhuma, porque a Bíblia diz que aquele que tiver vergonha de falar o nome de Deus aqui, será também negado lá em cima. Então, assim, nós temos que realmente clamar mesmo, porque eu acho que perdeu-se esse amor, essa fé por parte da população. Hoje, se você pegar 50% do povo aí, talvez 50% não, talvez mais um pouco de 50%, não crê mais, não acredita mais. Então, talvez seja por isso que nós estamos sofrendo e padecendo. Os justos estão pagando também pelos pecadores. Mas é uma questão de opinião minha. Nessa noite eu quero dizer também o seguinte, que a questão do veto, estou vendo o pessoal perguntando, questionando, até chamei o doutor Fábio aqui e perguntei, porque hoje pela manhã os vereadores que não participavam das comissões foram dispensados pela presidência. Achei louvável, bacana, porque eu acho que aglomerando aqui sem ter a necessidade, eu acho que desnecessário. Então eu não participei no período da manhã porque eu não participava das comissões. Então o veto não está na pauta dessa noite, para você que está me ouvindo nesse momento, para você professor que mandou mensagem, eu não vou mencionar os nomes, né, porque acho que não é desnecessário. Então o veto não veio porque parece que tem um parecer que está sendo formulado ainda, mas eu tenho certeza que na próxima reunião, o presidente está dizendo aqui, o veto das minhas emendas, aquelas emendas que incluem os professores também na revisão geral anual, que por si só a lei já garante, nem precisava de emendas para isso, a lei por si só já garante essa revisão geral anual para todos os servidores, porque os professores são servidores, e no momento oportuno nós vamos estar discutindo, mas já uma vez que foi preciso as emendas foram colocadas especificamente para garantir esse direito, e eu espero que essa casa faça justiça e garanta o direito daqueles que merecem o mínimo, isso é o mínimo. É o mínimo, isso não é nada extraordinário, não, para os professores, não. Na verdade, é uma vergonha, uma afronta tratar os professores dessa maneira. Ficar mendigando, todo ano tem que ter essa novela de ficar insistindo, implorando para que receba o mínimo. Ah, o professor Branquinho é professor, obviamente, meu nome está aqui nessa plaquinha aqui na frente, aqui, eu sei que o pessoal de casa não está vendo, eu sou professor mesmo, com muito orgulho, eu não sou vereador, só estou vereador há 3 mandatos, com muito orgulho também, e procurando fazer o melhor trabalho possível. Mas a minha profissão é professor. Lutei para manter esse cargo como professor, porque eu conquistei com o meu esforço. E vou lutar sempre, porque eu faço com amor aquilo que a gente, quando a gente gosta, faz com amor. Procuro fazer com amor. Até hoje, os meus alunos, tenho certeza, têm orgulho de ter estudado com o professor Albertino Barbosa da Silva, né, mais conhecido como professor Branquinho. Então, o veto, com toda certeza, virá para essa casa. Tenho convicção que os vereadores, assim como aprovaram as emendas, vão derrubar esse veto também, esse veto com argumentos fajutos, que eu, sinceramente, se eu fosse assessor jurídico, eu não submeteria a colocar uns argumentos daqueles dos quais eu vi lá no veto. Pelo amor de Deus, né? Aquilo não se chama de argumento, um negócio daquele, um troço daquele. Né? Chega a ser grosseiro o tipo de argumento que foi utilizado lá. Principalmente o fato de falar que eu defendo algo particular. Nós estamos defendendo uma categoria, nós não estamos defendendo o vereador, o professor Branquinho em si, ou o professor Albertino em si. Por acaso, eu sou professor. Agora, quer dizer então que se o prefeito é médico, ele não pode, em hipótese nenhuma, mandar um projeto então para a Câmara para defender algo sobre a saúde, por exemplo? Não poderia mandar então? Né? Será que seria ilegal então fazer um negócio desse? Não, eu sou professor, posso defender matéria referente à educação, eu posso defender matéria referente à saúde e assim por diante. Não tem nada a ver. Agora, se fosse algo específico só da minha pessoa, aí a lei vetava isso. Mas não é específico só de mim, é de uma categoria. Não é do professor Branquinho em si. Não sou eu que sou professor, não. São muitos e muitos professores que estão clamando e pedindo e implorando por isso. Outra coisa, já que nós não vamos ter a liderança, eu quero pedir informações ao governo municipal, qualquer pessoa do setor de obras, sobre a emenda que eu consegui com o deputado Paulo Abiar, que foi retirada do Distrito de São Pedro do Passa Três, de R$249 mil. Aquela emenda, que aquele argumento faz junto também. Ah, porque não tinha drenagem de água. Onde não tem drenagem, nós temos que fazer drenagem, meu amigo. Todo mundo sabia que lá não tinha drenagem, velho. Todo mundo sabia. Agora, bacana, será que aquele asfalto Sorrisal que fez lá, que a enxurrada está carregando todo, o povo está pegando a brita lá, está raspando com a enxada e carregando a brita. Então, isso é que é bacana? Que a enxurrada está carregando todo, tanto é bacana. Tirou a emenda de 249 mil, trouxe para a rua Paraná, Amazonas e Mato Grosso, no bairro Veredas. Não tira o mérito do bairro Veredas de receber. É tanto que quando fazer, eu vou lá tirar foto, porque a obra, a emenda, quem conseguiu fui eu. O recurso, quem conseguiu foi o vereador professor Branquinho. Eu espero só começar e vou lá fotografar. Porque quem conseguiu fui eu, com um deputado que eu apoio há 3 mandatos. Então é por isso que eu tenho orgulho de falar sobre essa questão. Uma vez que não fizeram lá, que faça aqui. Agora, se fosse lá, já tinha feito. Pelas cobranças, para licitar, o vereador em cima o tempo inteiro. Agora trouxeram para cá, colocou distante do vereador. Então que as pessoas que trouxeram, que vão cobrar das empresas que vão participar disso aí, licita isso aí. Licita e executa a obra. Cadê as fotografias? Cadê a obra executada? Na rua Pará, Amazonas e Mato Grosso. Com o dinheiro que eu consegui. Cadê a obra? Essa informação eu quero ter. Porque quem conseguiu o recurso fui eu. E assim que estiver fazendo, eu vou lá fotografar e publicar. Que quem conseguiu fui eu com o deputado Paulo Abiar. Quem trouxe o recurso fui eu. Competência para trazer mais de R$1,5 milhão na gestão passada para o município de Buritias. Entre o Distrito de São Pedro e essa região toda. Então, falo isso de forma explícita e verdadeira, porque não preciso mentir. E nós temos muito mais coisa encaminhada que nós vamos divulgar no momento oportuno. A gente não pode ficar divulgando antes de acontecer, não, porque tem coisas que, às vezes, acaba atrapalhando. Mas no momento oportuno, pode ter certeza. Eu estou muito feliz essa semana com as novidades que estão vindo por aí, que não vai depender muito nem de prefeitura para serem executadas. Muito satisfeito, muito feliz, e logo, logo, nós estaremos divulgando essa questão aí. Para finalizar aqui, presidente, sobre a questão dessa revisão geral aí, eu dizer aos professores que nós faremos o possível. Eu sei que todos os vereadores aqui, com a mente aberta, entendidos, votarão favorável essa emenda para incluir os professores na revisão geral anual. E pedir ao governo municipal que faça a operação tapa-buracos lá no Distrito de São Pedro, lá perto da igreja, lá tem uns buracos, lá que, pelo amor de Deus, passa lá, falta arrancar a roda do carro da gente, entendeu? Então, assim, trem complicado, coisa simples de fazer, estão fazendo aqui na cidade, que façam lá, né? E recomendar mais uma vez, presidente, que o pessoal realmente leva a sério essa questão do vírus aí, do coronavírus. O negócio é seríssimo, é complicadíssimo. Eu estou, sinceramente, estou com medo. Eu estou apavorado com essa questão. Eu não tinha muito medo, não, mas depois que eu vi gente jovem falecer, gente novo falecer, gente que aparentemente forte falecer com esse vírus, eu estou apavorado, com medo, realmente. Só venho aqui porque realmente é preciso vir honrar o compromisso, honrar os 599 votos de confiança que depositaram em mim, mas qualquer decisão, para que nós façamos essa reunião à distância, tem o meu apoio, porque eu sei que aqui é um risco tremendo, essa vinda aqui, nós estamos colocando em risco a nossa pessoa e as pessoas que estão em casa, as pessoas da nossa família. Você vem aqui, às vezes quem está em casa não tem nada a ver com isso, você contrai esse vírus e leva para as pessoas que estão lá, os filhos, a mãe, a avó e assim por diante. Então, realmente, o que vocês decidirem, a maioria decidir, eu assino embaixo. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, nobres colegas. Boa noite, seu presidente. Público que nos ouve pela 88.5 FM. Quero aqui parabenizar toda a equipe aí da saúde pelo ato aí que eles fizeram ontem, no nome aí do nosso amigo Silvano, um grande profissional que nós temos aqui em nosso município. Parabenizar mesmo de coração, que foi muito bom. A gente entende a preocupação dele, que está ali à frente, né? Está entendendo realmente o que está acontecendo. E pedir também à população aí que ouve aí o clamor de todos, né? Que o que estamos passando não é brincadeira. Deixa aqui meu recado. Vereador Gildo, o senhor falou aí questão de economia, citou aí, né, a questão do secretário que leva, que está levando e trazendo. Eu quero deixar aqui bem claro que eu já falei algumas vezes, e vou ser até mais direto, que se não for para eu fazer o papel de vereador, graças a Deus, eu sei trabalhar, eu prefiro rasgar meu diploma, até desculpa pela expressão rasgar, mas é falar, eu prefiro deixar de ser vereador, entendeu? Se não for para eu fazer meu papel aqui, que eu já disse, das funções principais é fiscalizar. Quero até depois pedir o jurídico aí para me esclarecer se eu posso exercer meu papel de fiscalizador só dentro do município de Buritis, ou se onde há erros dentro, em questão do executivo ou secretário fora do município, se eu não posso fiscalizar. Entendeu? Eu quero saber disso. Depois eu vou perguntar ao jurídico aí. E onde tiver erro dentro de funcionários públicos do nosso município, ou prefeito, ou secretários, eu vou fiscalizar. Está entendendo? Agora, se achou ruim, que a carapuça serviu, não vem de agora, é anos que vem fazendo isso, e é falta de respeito, é imoral, tem que respeitar o povo buritista, tem que respeitar a população, já não fala de tanto de economia, respeite. Entendeu? Nós estávamos fazendo as contas hoje, é mais de R$300 por viagem, vai na segunda ou terça, busca, trabalha 2, 3 dias e vai embora na sexta. E não adianta achar ruim não, que eu vou falar e vou cobrar e vou fazer meu papel de vereador. Porque no mandato passado, então, eu não entendo, porque no mandato passado tinha vereador aí, e vereadoras, que investigava a vida do executivo, que trabalhava lá no Santo Antônio Descoberto. Então, né, o vereador Gildo, né, aí, e tinha um prontuário, que tinha vereadores aí, que estavam correndo atrás de prontuário, que ele trabalhava em outro lugar, o homem de branco. Então, assim, se estava investigando ele lá, então é porque pode. E eu vou fiscalizar mesmo, porque eu tenho que honrar meus 575 votos que eu tive. E onde eu consegui esses votos foi falando em sinceridade e honestidade. Entendeu? E eu quero aqui deixar que pode todos, onde eu falei, nas cozinhas que eu entrei, que tomei aquele café, comi aquele pão de queijo, que eu falei que ia honrar, eu vou honrar. Entendeu? Isso fora as diárias do motorista que leva e traz, né? Nós estamos falando aqui de gasolina, mas tem as diárias. Então, seria uma economia grande para estar ajudando na Covid aí. Falando em economia, me lembrei que agora, estava olhando esses dias aí, vereador Gildo, descobri aí que foi contratada uma empresa lá em BH para dar assessoria para o município. Assim, eu gostaria até depois de, não sei quem é que eu tenho que procurar, se é o jurídico, para nos informar o que é que tem tão de especial lá para ser defendido, que os advogados, que aqui, né, tem três...
A sua excelência me permite uma parte?
Fica à vontade, vereador.
Será que os nossos advogados do nosso município não são competentes tanto quanto? Que eu acho que a OAB, quando o cara retira a sua OAB, que se forma como advogado, ele é uma pessoa competente, ele é capacitado. Por que Belo Horizonte? Já tem quantos advogados que advogam aqui no município já, no nosso executivo? Desculpa, devolvo a palavra, excelentíssimo, meu nobre colega vereador.
Meu nobre, fica à vontade sempre que precisar. Então, eu gostaria de saber, eu, como vereador, gostaria de saber o que tem tanto de especial para ser defendido. Porque fala aqui de inexibilidade, ou seja, é uma coisa, né, muito especial, porque, não sei, os advogados aqui não vai conseguir defender, né? Então fica aqui essa dúvida, quem puder nos responder aí depois, não sei se os nobres colegas aí conseguem responder isso aí, mas assim, falando em economia, foi R$95 mil a contratação da empresa. Tá aqui, depois, se você quiser uma cópia, eu posso te passar.
A sua excelência depois me encaminha no meu WhatsApp ou no meu e-mail. Por gentileza, vamos averiguar, vamos pedir, vamos encaminhar um decreto à prefeitura solicitando informação. Muito simples. Devolvo a palavra, excelentíssimo. Perdão, um ofício, desculpa.
Não, sim. Eu passo aí e se mais algum colega quiser também eu posso passar. Então, assim, eu vou deixar aqui bem claro que eu sou vereador do município de Buritis enquanto aqui estiver. Vou devolver a palavra aqui. Muito obrigado, senhor. senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ozanã.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras e vereadores. Boa noite à população de Buritis, que nos ouve pela 88.5 FM. Bom, não poderia ser diferente. Continuo ainda, pela gravidade do momento, a falarmos aí a respeito da pandemia do coronavírus. Ontem, como já os colegas que já me antecederam, já falaram sobre a carreata, que é um movimento muito bacana e muito justo a favor da vida, em defesa da vida. É muito importante, como já foi dito, que todos nós nos unamos nesse momento. Buritis, hoje o boletim registrou 61 casos, 14 mortes. Nós temos colegas, pessoas conhecidas de Buritis, que estão em situação difícil de saúde em Unaí e em outras cidades aqui próximas de Buritis, da região. E nós, nesse momento, nos solidarizamos com todas as pessoas, com todos os familiares e daqueles também que tiveram entes queridos que foram morar em outras moradas do nosso Pai Celestial. Hoje, só a título de informação, a esposa do vice-prefeito de Unaí, o Valdir Novaes, morreu, estava internada em Patos de Minas, tinha sido transferida para Patos de Minas, e faleceu devido ao Covid-19. Então, estamos vivendo uma situação difícil, uma situação que nos requer muito cuidado, muita atenção e muito comprometimento nesse momento. Estou vendo aí uma campanha que os comércios têm feito em relação à conscientização nas redes sociais. Isso é muito positivo, isso é muito bom. É um comprometimento de todos nós com a nossa saúde, com a saúde do nosso próximo. Tenho visto aí nos locais, tenho evitado muito a andar também, a sair somente quando necessário, mas tenho visto também no comércio que está sendo efetivo o uso e a exigência da máscara. Enquanto, diante dessas dificuldades, diante dessas situações se agravando, não poderíamos deixar aqui de avisar, de informar a população, que não são todos que acessam as redes sociais. A partir de hoje, a vacina para os acima de 70 anos já está disponível na sala de vacinas. É preciso levar o cartão do SUS, o cartão de vacinação, o CPF e o documento de identidade. É muito importante, principalmente na zona rural, aquelas pessoas que conhecem alguém acima de 70 anos que ainda não foi vacinado, que traga aqui em Buritis, para ser vacinado, ou não tendo essa possibilidade, segundo foi informado aqui pelo presidente, o vereador Flávio Galvão, a Secretaria de Saúde está se deslocando para aquelas pessoas que não possam vir aqui receber a vacina. A Secretaria de Saúde está providenciando e deslocando até esses locais para fazer a vacinação. É muito importante, que todos aqueles que estão acima dos 70 anos que façam essa imunização da primeira dose. Também só informar aí para a população que na internet tem um vacinômetro que nós podemos acompanhar o andamento das vacinas no nosso município, em todo o país, na verdade, em todo o estado, desculpa. E entra no endereço http://coronavírus.saude.mg.gov.br/painel. Vou repetir, http://coronavírus.saude.mg.gov.br/painel. Lá naquelas três barrinhas laterais que tem no menu, tem vacinômetro. Clica no vacinômetro, coloca-se o nome de Buritis e aparece todas as doses que foram aplicadas. Primeira dose e os que também já receberam a segunda dose. É muito importante a população ir acompanhando o desenrolar da vacina no nosso município. Temos também outras boas notícias, felizmente, graças a Deus, o governo federal firmou contrato para importar novas doses. A Fiocruz do Rio de Janeiro se comprometeu e vai entregar 6 milhões de doses por semana. O Instituto Butantan de São Paulo também já está fabricando. Então, graças ao bom Deus aí, com mais um pouco da nossa resignação, com um pouco mais da nossa contribuição, do nosso comprometimento, logo nós estaremos, né, todos imunizados. E para finalizar, falo aqui, me dirijo ao vereador Geudo, ao vereador Branquinho. Como nós falamos hoje mais cedo, vereador Geudo, nós temos no momento, nós temos que pensar no futuro, nós temos de pensar na frente. Concordo plenamente no sentido de que, às vezes, vereador Branquinho, são embates que já vêm a longas datas e nós temos a possibilidade, hoje, inclusive, fizemos uma sugestão ao jurídico, de pedir, fazer uma consulta junto ao Tribunal de Contas, né, do Estado, para saber sobre essa questão do Fundeb ou, né, legalmente, de que forma que isso funciona. Então, às vezes, a gente sabemos como é que as coisas funcionam, mas, às vezes, a gente pode elucidar algo para evitar que, para frente, não haja esse desgaste, né? Então, e da mesma forma, a respeito da sugestão do vereador Geudo, de que seja inserido, né, na lei orgânica, de que o vereador, o prefeito tenha que morar no município, residir no município, é um caso realmente a se pensar, está nas nossas mãos, né? Como também está nas nossas mãos, acredito, não tenho certeza, o jurídico pode nos elucidar nesse caso, mas também, de repente, criar um artigo na lei orgânica sobre a utilização dos veículos municipais. Então, é algo que nós temos nas nossas mãos a condição de regulamentar. Então, às vezes, perdemos muita energia, perdemos muita força em embates desnecessários. Veja bem, desculpa, não estou falando que não é desnecessário a preocupação, vereador Faguinho, é claro que é muito importante fiscalizar, esse é um dos nossos papéis, mas às vezes a gente pode, via lei, via um procedimento, né, legal, diminuir às vezes alguns empecilhos, diminuir aí algumas amarras no futuro. Então nós temos que pensar para frente, nós temos que pensar daqui 4 anos, daqui 8 anos, daqui 16, daqui, né, 20, 24 anos. Como nós conversamos hoje, vereador Geudo, o ditado antigo, quem planta tamareira não come das tâmaras. Mas nós temos que pensar no futuro. O nosso trabalho hoje é, lógico, conviver com as nossas dificuldades, tentar superar as dificuldades que existem hoje, mas tentar minorá-las para o nosso futuro. Então vamos pensar nisso, vamos nos unir, né, conforme você mesmo disse, vamos nos unir, vamos dedicar o nosso esforço, dedicar a nossa energia em tentar resolver problemas realmente, que é um momento, e todo momento é um momento de resolver problemas. Apontar problemas e dificuldades é muito fácil. Encontrar soluções é um pouco mais difícil e requer um pouco mais de compreensão, de conversação e de diálogo. Então, esse é o meu recado, esse é o meu pensamento, e espero que nesses 4 anos nós consigamos aqui, né, encontrar mais soluções do que apontar problemas. É claro que é necessário apontar problemas, mas que a gente aponte os problemas, mas que também apontemos as soluções. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 88.5. Nesta noite também eu não poderia deixar, né, de parabenizar toda a equipe da saúde pela brilhante atitude, né? Os profissionais, pela belíssima carreata, pelo apelo em chamar a atenção para que todos sejam conscientes quanto à questão do Covid-19. Em especial, o papai Silvano, né, esse mestre na saúde. Gostaria também, em nome de toda a minha família, em especial meu pai, manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento do Ronei da Ótica, este mesmo filho de um grande amigo e irmão do meu pai Freitas. No dia 21 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. E em nome do nosso amigo Pedro Lucas, gostaria de homenagear todos vocês, todas as crianças, né, todos os adolescentes, adultos, né, as pessoas portadoras do Síndrome de Down. O Pedro Lucas, vereador Wendel, é a prova viva do quanto é importante ensinar, incentivar e dar oportunidade para as nossas crianças especiais. E em nome dele, parabenizo os nossos amiguinhos, seus familiares, os educadores, as associações e institutos que trabalham em prol do amor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Hoje eu vou falar pouco, mas com poucas palavras vou finalizar minha fala hoje. Eu digo assim que Deus deu essa oportunidade para a gente, juntamente com o povo, de sermos escolhidos, né, para legislar nesta Casa de Leis. Eu carreguei uma frase durante a minha campanha toda, vereador Branquinho. Inclusive, sobre a questão do veto, eu dei a minha opinião hoje. Eu sempre disse que a educação é a minha prioridade, né? A minha campanha foi pautada na educação. Sou professora como senhor, né? E se estamos aqui, temos que defender a nossa classe. Então, para finalizar, com essa pequena frase que eu carreguei durante a minha campanha, eu tive duas coisas que eu nunca esqueço na minha vida. Foi a bênção de Deus e o reconhecimento do povo. E eu dizia o seguinte: a luta é árdua, cheia de altos e baixos, mas a colheita, ela é gratificante. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Primeiramente aqui, desejar uma boa noite aos meus colegas vereadores, ao senhor presidente, aos funcionários dessa Casa de Leis, também aos ouvintes da Rádio Buritis FM 88,5. E falar um pouco sobre a questão do Covid, também ao pessoal que se manifestaram ontem em carreata pelas ruas da cidade, pelos bairros, de dizer que fico feliz por ter gente empenhada, gente que pensa em gente, que está lutando aí dia a dia, botando não medido de esforços, né, para levar um pouco de conscientização à população de Buritis. Um recado, achei muito grandioso esse gesto do pessoal da saúde da minha amada Buritis, né? Muitas pessoas nas portas da sua casa, principalmente lá na minha rua, acompanhando. E acho que deu a entender tudo certinho que a melhor coisa hoje é ficar em casa, ter um pouco de isolamento para ver se abaixa um pouco essa infestação desse Covid. E dizer que, como isso não é brincadeira, eu venho pedir também oração pela vida do meu amigo Josimar Ferreira e do senhor Balbini. São pai e um filho. O senhor Balbini é o pai, o Josimar é o filho. Teve entubado aqui ontem, viu, presidente? E que, com a graça de Deus, a intervenção do nosso senhor Jesus Cristo, também da Secretaria de Saúde do município, conseguiu essa UTI para ele lá. O senhor Balbino está em Formosa, ainda está numa semi UTI, né? E precisa de uma UTI para dar sequência no seu tratamento. São um senhor já de idade, o outro rapaz tem alguns problemas, tendo vista que já perderam um familiar, um ente querido, na outra semana, né? Então a gente pede a Deus, eu peço a vocês aí uma corrente de oração para o Josimar Ferreira e também para o senhor Balbino e toda a sua família, né? E também queria agradecer que, em virtude dessa pandemia, mas o município ainda não parou e não está parado, né? O pessoal está trabalhando tanto na área da saúde como na área do transporte de obras. E agradecer ao secretário de transporte, o senhor Douglas Pirandelli, por atender mais um pedido deste vereador aqui, um cascalhamento ali, que foi feito o pedido à família do senhor Joaquim, lá na rua Amazonas, né? Essa rua que teve, nessa semana, alguns motivos de crítica. Mas, graças a Deus, foi atendido esse pedido e que outras ruas possam ser atendidas também, assim como o bairro Taboquinha. que venham pedindo também, junto com alguns vereadores aqui, para poder estar trabalhando em prol daquele bairro ali, para melhorar um pouco o acesso daquelas ruas, o pessoal ali que tem sofrido bastante, né? Também gostaria de mandar aqui um abraço especial ao pessoal da Vila Serrana, ali o pessoal do Pernambuco, dizer que essa semana eu encaminhei alguns ofícios para alguns amigos deputados, o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, doutor Frederico, grande amigo que a gente teve a oportunidade de conhecer, e ao deputado Irineu, doutor, professor Irineu. A gente encaminhou um ofício para eles, pedindo para eles intervir junto a org, agora me falha o nome aqui agora, não sei se é da comunicação, depois eu vejo direitinho e repasso, sobre aquele projeto do Alominas, que se encontra parado já há algum tempo aqui, mais com o pessoal do... Acho que é do setor de comunicação mesmo, não sei. Para atender o pessoal ali daquela região da Vila Serrana, Chapada ali, para incluir, né? Já tem a torre de localização, quantitativo de gente e tudo. A gente tem pedido que eles empenhem e nos tragam uma resposta que a partir do dia 6 será selecionado. Vamos torcer, pedir a Deus para que encaixe o distrito de Vila Serrana nessa oportunidade dessa vez, né? Para atender assim como foi atendido o nosso distrito São Pedro Passa Três, Serra Bonita, alguns anos atrás, e que ali tome providências também para que logo a gente possa ter acesso à telefonia móvel, né? Tendo visto que hoje ali você só consegue ter um sinal através de antenas de telefone, e que lá tudo funciona 61, né? E a gente é do município de Buritis, DDD 38. Mas, dando sequência aqui também, gostaria de agradecer o Paulo Otávio, né, o Paulo de Otávio, esse rapaz, mais uma vez, que tem empenhado muito aí no seu trabalho e atendendo muitas demandas aí, com essas lâmpadas queimadas e alguns pedidos que a gente tem feito, ele tem conseguido atender aí a população. O Paulo Otávio, muito obrigado mais uma vez também. A secretária de Saúde, dona Maiara. Obrigado, dona Maiara. E, mais uma vez, dizer que o pessoal dessas regiões, hoje a gente foi questionar ali sobre a barriguda, igual o senhor tinha já colocado, logo a patrola vai estar para aquela região, né, vereadora Nilvia? E pode ficar tranquilo que logo chegará por aí. No mais, o meu muito obrigado, venho pedir mais uma vez esse reforço da população para ter conscientização e ficar em casa, né? Essa semana achei engraçado aqui nas ruas do município, da nossa cidade, encontrei alguns jovens aí com algumas latas de cerveja, eu não sei o que aconteceu, sendo que a bebida daqui está proibida, né? A venda de bebidas alcoólicas. Mas, como diz, os jovens é movido pela adrenalina, por essas emoções aí, mas esquecem que em casa tem seus pais, seus avós, e que acabam levando esse vírus maldito para dentro de sua casa e assim causando grande perca entre todas as famílias. Acho que é difícil uma família aqui que não tem um ente querido que se foi. Então, vereadora Vânia, eu sempre ouço a senhora falando, os apelos da senhora, sei o quanto é difícil perder um parente, um ente querido, mas parece que para alguns isso não importa, né? Então peço a conscientização de todos e desejo uma boa noite. Peço a Deus que tenha misericórdia não só de nossa cidade, mas do nosso mundo, do nosso país, para que interceda com suas forças para amenizar e sanar essa doença maldita que vem arrasando e destruindo famílias. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, uma boa noite, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Quero só dar uma informação aos nobres vereadores e à população, que amanhã nós estaremos fazendo a devolução do duodécimo, no valor de R$100 mil para a prefeitura, para fazer cirurgias eletivas. É claro que, creio eu, que essas cirurgias estão suspensas devido ao Covid, mas logo voltará ao normal,
para a gente dar uma diminuída na fila, que está muito grande. Única discussão e votação...
Pela ordem, presidente.
A palavra vereadora Vaninha, da prefeitura. Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Gostaria, presidente, que registrasse a nossa presença em ata nesta noite. Cumprimentar também o público que nos ouve pela rádio. Dizer que, na semana passada, falei muito aqui sobre a questão também do Covid, assunto hoje, que é momento, assunto que, infelizmente, crítico, né, de se dizer, pela situação que estamos vivendo no nosso país, no nosso estado e também no nosso município. E falando mais uma vez sobre o tratamento precoce, algo que me chama muita atenção, dizer que hoje... eu perguntei à nossa secretária de saúde se o nosso município ele tem adotado o tratamento preventivo e, principalmente, o tratamento precoce no combate ao Covid-19. Porque uma coisa é falar e outra coisa é, igual o Osanan disse, é a gente também ir atrás das respostas, né? E ela nos disse que sim, e com prescrição precoce. Os medicamentos usados são a ivermectina, azitromicina, ceftriaxona, dexametasona, prednisona, quando há inflamação. Dizer que o questionamento dessa vereadora ele é baseado nos contatos que temos feito com outros municípios, bem como os noticiários de relatos sobre a sua eficácia. Perguntei também pelo fato de que pouco se fala sobre o assunto aqui no município, parecendo que as únicas opções preventivas são isolamento horizontal, como lockdown, a máscara, o álcool gel e distanciamento, que no nosso posicionamento são, sim, muito importantes, à exceção do lockdown, cuja ineficácia já está demonstrada por vários estudos e fatos. Mas, pelo que tenho acompanhado de notícias, de estudos científicos e experiências médicas, é importantíssimo, mas que nunca orientam a população sobre o tratamento preventivo. O uso de vitaminas C e D, zinco, vermículas, banho de sol, que é um elemento vitalizador, beber água em abundância, alimentação adequada, hidratação, fazer exercícios físicos, mesmo estando em casa, e outros. Também sobre o tratamento precoce, ainda há dificuldade, como foi falado pela nossa secretária, por parte de alguns médicos, como dito hoje, em aplicar o tratamento precoce, mesmo que seja este a pedido do paciente. Falo isso, presidente, porque aconteceu com pessoas próximas à minha pessoa. Enfim, minha preocupação é ver que há um imenso esforço quanto ao fique em casa, que, aliás, amplamente questionado e contestado por vários estudos também, enquanto nada a pouco se fala sobre o tratamento preventivo e precoce, ainda lamentavelmente politizado e assim negados por muitos. Vários especialistas, a população do município não precisa ser instruída quanto ao preventivo, não só ao procurar atendimento médico, mas ainda em casa e na rotina diária. Por isso, a imensa maioria das pessoas com que eu converso não sabe ainda sobre o tratamento precoce e, quando sabem alguma coisa, ouviram dizer que é remédio de Bolsonaro e simplesmente permanece contestando. Eu posso, vereadores, às vezes estar errada com o que penso, mas falo em cima de dados e deixo essa sugestão ao governo. Se não seria importante um intenso trabalho de divulgação e orientação pública quanto ao uso do tratamento preventivo, através das visitas dos agentes de saúde em nossas casas e estabelecimentos e órgãos do município, assim como uma mais intensa orientação aos médicos no sentido de adotarem ou, ao menos, orientarem aos pacientes quanto à possibilidade de escolha do tratamento. Há um caso interessante de que um casal que procurou atendimento médico, ambos com sintomas, cada um com médicos diferentes. Um adotou o atendimento precoce e o outro não.
mesmo este sendo a pedido do paciente. Provavelmente, muitas internações poderiam ser evitadas. Isso é apenas uma sugestão como cidadã e como vereadora deste município. Não somos vereadores donos da verdade, apenas acompanhamos os noticiários, os relatos de inúmeros infectologistas, epidemiologistas, imunologistas, e fizemos também contatos com outros municípios que estão dando certo este tratamento precoce e que é feito através de muitas divulgações pela equipe de saúde. Acho que é momento de deixarmos as diferenças ideológicas e partidárias de lado, que nós possamos ter, e passar a ouvir uns aos outros, debatermos, concordar e discordar, isso faz parte. Mas juntos trabalhamos pelo bem de nosso povo e pela saúde de nosso município. E espero que possa ser feita uma campanha de divulgação mais intensificada nesse sentido. Dizer também que me solidarizo profundamente com as vítimas do Covid-19 nesses últimos dias. A minha família também foi afetada, 2 primas contaminadas, 3 tios, meu filho, eu, tivemos, infelizmente, um óbito e temos alguns internados em Unaí, em Brasília e em Goiânia. E rogamos muitíssimo a Deus para que, na sua infinita misericórdia, possa restabelecer a saúde de cada um destes. Finalizando, presidente, dizer também ao pessoal do Barro Vermelho, que nos procurou pedindo aí melhorias nas estradas daquela região, assim como a vereadora que nos antecedeu, a vereadora Nível, também mantive contato com o secretário Douglas, e este também nos informou que uma das frentes de trabalho que está na região da Barriguda, provavelmente já na próxima semana, até sexta-feira, as máquinas estarão aí fazendo o atendimento. Outra região também que foi procurada por nós essa semana são os moradores da região Atrás da Serra. Também, como dito pela nossa líder de governo, né, as máquinas estão ali na região da Dona Nazinha, Serra do Brás, seguindo já na região Atrás das Serras. E os pedidos que vocês nos fizeram, nós encaminhamos também ao secretário. Desde já, presidente, muito obrigada. Boa noite a todos.
Única votação da indicação número 6/2021 sugere ao governo municipal a criação e implantação da Guarda Municipal no município de Buritis, Minas Gerais, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Uma palavra para o vereador professor Branquinho.
Essa indicação eu venho defendendo desde o início do meu segundo mandato como vereador. Durante o segundo mandato, o tempo inteiro, nós defendemos essa indicação. Outro dia, eu fiquei bastante chateado quando alguém me abordou, dizendo que parece que alguém do governo teria comentado que o vereador Branquinho não só implantou essa guarda, porque o Branquinho foi contra, que o Branquinho manifestou contrário. Eu não sei aonde é que está essa manifestação contrária minha, porque eu sempre defendi. No primeiro mandato, para fazer jus, né, foi o vereador Emerson que defendeu. Também não houve execução. No segundo mandato, do início do segundo mandato até o final do segundo mandato, o vereador Branquinho vem defendendo essa questão da criação da Guarda Municipal, porque nós sabemos a importância, além de ter como atribuições proteger os bens, serviços, instalações, além de contribuir com os demais órgãos de segurança pública do município, a gente sabe que a demanda é muito grande, a polícia por si só não dá conta de tanta demanda na cidade, que há uma defasagem do número de policiais, isso é no estado de Minas inteiro, além de não valorizar os policiais como devem ser valorizados, o estado deixa essa carência também. Então, acho que a Guarda, de uma certa forma, ela vai somar, né? No meu entendimento, ela somaria, né, com o nosso município. Por essa razão, a gente vem defendendo, a gente cobrando, reivindicando, repito, desde o início do segundo mandato, né, que eu estou no terceiro mandato, essa indicação que eu acho tão importante para a cidade de Buritis. Né? Por isso eu conto aí mais uma vez. E outra coisa também, foi amplamente debatida pelo prefeito, pelo governo, né, durante a campanha aí, a criação da Guarda Municipal. Até hoje eu não entendi a razão, o porquê que não foi implantado, uma vez que disseram que implantaria a Guarda Municipal em Buritis. Por essa razão, nós estamos cobrando e pedindo mais uma vez, a gente não pode fazer projeto de lei nesse sentido, mas podemos indicar, podemos sugerir. É aquilo que eu disse naquele projeto que não passou, né, o nosso projeto da lei da emenda impositiva, daquela importância, porque lá sim era algo impositivo. Aqui não, aqui é só simplesmente uma sugestão,
né, uma indicação, uma ideia que possa ser discutida, cobrada, reivindicada, que é o que nós estamos fazendo. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 07-2021. Sugere ao governo municipal que providencie a implantação do banco de sangue no município de Buritis, Minas Gerais, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão da indicação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor
Branquinho. Essa indicação eu venho cobrando desde o meu primeiro mandato. Desde 2013, a gente vem cobrando. Infelizmente, naquela gestão não foi possível atender. Aí veio para o segundo mandato, também não foi possível atender. Então, eu considero uma indicação extremamente importante. Outra vez eu estive conversando com o doutor Deval, que é uma pessoa que eu considero bastante, né? E ele me dizendo da importância da criação desse banco de sangue aqui em Buritis. Toda vez que necessita da criação de sangue, tem que se recorrer ao Unaí, recorrer a outros lugares e tal. Então, por que não criar aqui em Buritis para que nós possamos ser potenciais doadores também, né? Quantas e quantas pessoas que eu tenho certeza e convicção que seriam doadores aqui na cidade, né? E aí, não sofreria essa carência, no caso, se precisasse, teria aqui na cidade de Buritis. Então, a criação do banco de sangue, eu acho que é algo fundamental, extremamente importante. Nós temos um prefeito que é médico, o vereador Branquinho não é contra o prefeito, não tem nada, eu não sou contra o governo em si. O que nós estamos fazendo aqui é realmente cobrando em prol do povo, porque o vereador nada mais é do que porta-voz do povo. Não há razão para você estar aqui batendo continência o tempo inteiro, né? Eu estou dizendo da minha pessoa, minha opinião, para prefeito. Né? Nós temos que prestar continência é para o povo. Afinal, foram eles que nos colocaram aqui, ou foi que me colocou aqui. Então, eu entendo dessa maneira. E aí, esse anseio, ele é um clamor em prol da população, um clamor em prol do povo. Então, a criação do banco de sangue, nós temos que chamar atenção para isso. Buritis precisa ter. Ah, é caro? Ah, meu amigo, se for para salvar vidas, não existe essa questão de caro, não. É algo essencial, é algo prioritário, é algo fundamental, é algo importante. Então, isso é que é importante. Quanto e quantos recursos são gastados de forma desnecessárias por aí? Então, essa é uma indicação que eu considero importante. Se eu pudesse criar um projeto de lei, né, tornando impositivo, tornando obrigatório, eu faria. Mas, infelizmente, tudo que onera o município, o vereador não pode propor. Né? Nós não podemos propor nada que onere o município. Aí eu repito mais uma vez. Aí, de repente, foi rejeitado o projeto da emenda impositiva. Eu não sei aonde, em que cabeça que entende um negócio desse, que vota contra o próprio vereador, vota contra si mesmo. Né? Realmente, eu não consigo entender. Agora, aqui é só uma sugestão. Nós vamos passar 4 anos sugerindo, viu, gente? Só sugerindo. Que faça isso, se puder fazer, se pense, que vamos implorar a vida inteira se possa fazer, porque o vereador não pode quase nada, praticamente nada, a não ser o poder desse microfone, o poder da cobrança, da reivindicação, o poder de implorar, de insistir. Ainda bem que fala que a persistência faz muita coisa acontecer, né? Porque poder mesmo, vereador, que ninguém aqui tem. Nenhum vereador que tem, eu não sei, a não ser na Constituição que alguém criou por aí, porque na lei orgânica nós não temos poder de nada, a não ser cobrar e aprovar aquilo que vem lá do governo municipal, quem quer que seja, que esteja lá. Eu não vi nenhum vereador que fala assim, eu criei um projeto de lei, nossa, eu criei alguns projetos de leis referente à educação, mas todos eles que não gera gasto para o município, né? O que gera gasto você não pode propor. Então, conto com a colaboração sua para aprovação dessa indicação. E espero que isso possa tocar o coração do nosso gestor, do prefeito, e que possa tocar o coração também das pessoas na área da saúde, que possa reivindicar essa criação desse banco de sangue aqui em Buritis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Vale lembrar, professor Branquinho, que quando necessita de sangue aqui, é a prefeitura que busca em Unaí, viu? Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Informo aos colegas que a indicação número 12 de 2021 foi retirada da pauta. Única votação do requerimento número 06 de 2021 requer as informações que menciona de autoria do vereador Faguinho da Padaria. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam, se concordarem, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Considerando também o decreto municipal número 1259/2021 e com o consenso da totalidade dos membros desta casa, não usaremos da palavra no tempo de lideranças partidárias. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Presente. Vereadora professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Ozanã. Presente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Convido a todos a participarem da